Caixa de Areia, da Mónica Valdegato.
Este episódio tem o patrocínio de American Tourister, malas de viagem since 1933. Nossa, estou com uma voz tão de rádio. American Tourister, malas rígidas, malas de tecido, malas de cabine, mochila. São lindas, eu adoro, eu tenho uma amarela e uma azul e gosto muito e que por mim eu andava sempre de um lado para o outro com elas porque era sinal que eu estava sempre a viajar porque eu gosto muito de viajar e o tema do episódio de hoje é viagens e como é de viagens eu gosto muito da American Tourister, vou ter que falar das malas, pronto, está dito, foi um início um bocado estranho, não é? Mas não acho, eu acho que tenho voz de rádio, não? Se calhar não é? Mas acho que sim. Malas American Tourister. Uma viagem inesquecível, com conforto, com... sabe aquelas pessoas que vestiram a mala? Agora lembrando de uma coisa. Sabe aquelas pessoas que tiram a vossa mala do avião e parece que quando vocês abrem a mala tudo o que lá está é tipo papa, já não sobra nada? Mas com as malas American Tourister podem dar bicos na mala, que tudo o que está lá dentro está intacto. Falo por experiência própria, porque já levei as malas para Nova York. Eu vi como é que trataram a minha mala. Quase que tive para chamar o encarregado de educação daquela pessoa que tratou mal a minha mala. Mas a mala está impecável, tipo, como nova. E, epá, as malas são mesmo, mesmo lindas. E ainda por cima, é porque eu tenho um problema. Eu vou de viagem, vá uma semana ou vá um mês, a roupa é mesmo, ou seja, é sempre imenso. Eu vou uma semana, parece que vou tipo um mês inteiro de viagem e vou um mês e a roupa é a mesma, já disse a mesma coisa, não? Já eu foi do Covid, estou um bocado esquecida, vou repetir muitas vezes. Mas então, estas malas, como dá para colocar imensa coisa, eu ponho coisas lá para dentro e ponho, só que como isto tem quatro rodinhas, aquilo anda mesmo à vontade. Que eu antes tinha aquelas malas que só com duas rodas é que funciona bem. Não, agora a mala vai de pé. Eu fico toda no aeroporto a achar que sou toda assim, entrepreneur, e que vou para uma reunião, algures, no continente americano. E lá vou eu, pronto. Ok, já chega, dizem-me vocês. Mas olhem, quero-vos falar de viagens, porque... E já agora, obrigada American Tourister por... fazer parte, não é, destas minhas aventuras. E eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho, tenho três tatuagens. Não sei porque é que demorei tanto a contar, são tão poucas. Não, olha, espera. Tenho uma, duas, três, quatro. É isso, porque eu sempre fiz dois em dois, ok. Dizem que supostamente tens que deixar aquilo impar. Porque dá azar, mas bom, vivi a vida inteira com duas, portanto espero que não haja problema. Com duas não, com pares, meu Deus, estou tão péssima. Portanto, o que é que eu estava a dizer? Ou seja, estas quatro tatuagens que eu tenho, duas, as minhas primeiras duas tatuagens eram sobre viagens, e são sobre viagens. Tenho uma tatuagem aqui atrás do pescoço que diz Traveler, e tenho a do pé, que é um avião. E depois tatuei agora, tipo este ano, o Vida Boa, e este ano não, o ano passado já, e um olho aqui embaixo, no pé. Já disse quantas vezes? Contem. Depois no fim enviei-me a fatura. Portanto, viajar sempre foi super importante para mim, sempre gostei bastante de viajar, talvez porque os meus pais nunca me puderam levar a viajar, todas as minhas férias sempre foram no Alentejo. Para mim, se eu pudesse ir ao Algarve, e aliás, e posso contar pelas mãos dos dedos, ótimo, Mónica, estás incrível. As vezes que fui, já foi quando era muito mais velha, e foi muito poucas vezes. Então sempre houve aquele peso, tipo, e aquele sonho, e adorava sair do país, os outros vão, tipo, viagens de finalistas, iam a Paris, e eu não sei onde, eu nunca ia. E claro que senti, é aquela coisa, quando não tens, queres muito ter... E então sempre tive aquela coisa, ai, adorava. Houve uma vez, a primeira vez que saí de Portugal, aliás, a primeira vez que saí de Portugal, não foi de avião, desculpem, acabei de arrastar o meu computador e expresso outra coisa. A primeira vez que saí de Portugal foi de autocarro, porque foi numa competição de basquete. E lembro-me da minha amiga Filipa ir ao microfone do autocarro e dizer a toda a gente que era a primeira vez que eu saía de Portugal e fazer tipo uma grande festa em torno disso, me ir entrevistar a perguntar como é que eu me sentia. E eu pensar, ok, estou a sair, mas a estrada parece a mesma e a paisagem é a mesma, mas estou a adorar sair de Portugal. Então, essa foi a minha primeira memória de sair de Portugal e foi muito giro poder ter a experiência de visitar outro país, de jogar basquete com pessoas de outras culturas. Lembro-me, no fim do jogo, nós damos sempre mais 5 às pessoas, tipo um high five, tipo, olha, já bom jogo, e eu dizer, bom jogo, sabia lá o que era isso. E ela disse, não, chupas. E eu, não chupas, mas o que é que ela está para aqui a dizer? Porque ela tinha uma garrafa de água, daquelas que é para chuchar, e ela achava que eu estiquei a mão para pedir água. E ela, não, chupas. E eu, não, bom jogo. E lá, bom jogo. Espanhol, era logo, dava-lhe com uma American, olha, se tivesse a mala, mandava-lhe com uma American Tourister pelo Guim, porque era para ela não se achar. Como é que acha que a gente vem de Portugal para pedir água, não? A gente somos pobres, mas também, a gente também temos água do cano, até ver, não é? Até ver. Portanto, foi muito giro essa minha primeira viagem. Foi tipo, oh meu Deus, estou num país diferente. E a primeira vez depois que eu saí de avião, a minha irmã ia com os amigos para a Itália e na altura custava 50 euros. Comprou tipo quase um ano de antecedência. Parecia que nunca mais chegava a hora de eu sair de Portugal de avião. E então faltava dinheiro para o hotel e eu, não é? Comecei a trabalhar para pagar o hotel lá em Itália. E fui trabalhar para o McDonald's em Meio Martins. As pessoas lá do McDonald's colocaram-me a trabalhar na sala, não é? Onde as pessoas estão a comer, porque diziam que eu era muito comunicativa. Já haviam em mim qualidades de comunicação, de interação com as pessoas. Portanto, lá estava eu a dar tudo e a pensar, minha Nossa Senhora, quando é que eu me vou embora daqui? Que eu já não aguento os cheiros x a burger. E fiquei uma semana. E depois, no fim do mês dessa semana, acabei por sair porque também tinha a viagem. E sempre que acontece esta história, as pessoas dizem: ah, mas foi suficiente para ir de viagem? Foi suficiente. Uma semaninha foi suficiente para só ter ali dinheirinho para aqueles dias. E então foi a minha primeira viagem, foi super giro. Mas claro que agora viajar tem outro peso, porque a pessoa tem mais dinheiro, pode realmente aproveitar mais, comer em mais sítios, não ser aquela viagem tipo, ah, vou só ali comer um hambúrguerzinho ou uma sandoca ou faço uma sandoca, a pessoa realmente já pode aproveitar. Em Nova York tive a oportunidade de realmente poder comer em vários sítios, mas por amor de Deus, aquilo era caro que dói, caro e mau, caro e mau. Tipo, acho que o melhor sítio que eu comi foi Five Guys. O resto, tipo, o mais barato é. E, opá, para vocês terem uma noção, nós pagámos quase 50 euros. 50 euros por umas tostas de abacate. Não, abacate e ovo escalfado. E o ovo não era escalfado, aquela coisa. Eu assim, minha Nossa Senhora. E um chá frio para cada um. Quase 50 euros. Eu assim, minha Nossa Senhora. Ainda tinha que dar gorjeta. Eu, oh, filha, pela tua saúde. Pela tua saudinha. Pá, estava desejosa de voltar para Portugal para comer, porque aquilo não dá. Mas olha, os sítios que eu gostei mais de viajar, falando desta questão das viagens, depois mais tarde eu esforcei muito, muito, e até criei um blog na altura que era o Fight for Your Dreams, em que eu falava de como é que eu iria, o que é que eu iria fazer para atingir os meus objetivos. E o meu objetivo da altura era ir à Índia fazer voluntariado. Então, desde conseguir um part-time, desde passar os processos de seleção e das entrevistas, que eu estava receosa porque eu era péssima em inglês, e hoje em dia tipo trabalho em inglês todos os dias e falo inglês todos os dias, então muito bom também ter superado essa parte, muito graças a esta viagem. E pronto, no meio de tudo consegui, fui para a Índia quase 2 meses, fazer um estágio de voluntariado, trabalhar lá numa escola com miúdos com necessidades especiais. E epá, foi mesmo uma experiência do caraças. Tipo, eu lembro-me de chegar lá e a organização não me foi buscar, mas estava lá uma portuguesa que estava lá do lado do aeroporto, não pôde entrar porque esqueceu-se do passaporte. Ela assim a dizer adeus. E eu, ai, graças a Deus que estás aí. entrámos logo num tuk-tuk, o homem do tuk-tuk já tinha 6 dedos, eu assim, olha, pronto, eles aqui dizem que conduzem mal, mas este com o dedo extra pode ser que até, não é, tenha assim uma condição fora de série. E, opá, eu por acaso tenho que partilhar isso no Instagram, o vídeo da viagem. O quarto parecia um barracão, o fogão era tipo aquelas bilhas que se leva para acampamento, o meu lençol era a bandeira de Portugal, era mesmo, tipo, tomava banho de balde, depois no primeiro dia a pessoa está habituada a pôr o seu shampoo e a ter a pressão do chuveiro, claro, a tomar banho de balde, tinha tipo, epá, o shampoo não saiu bem. Então fiquei com o cabelo muito duro, parecia que tinha gel, aquilo batias aqui na cabeça, aquilo partia-te os dedos. Mas foi uma experiência muito gira. No primeiro dia de escola, lembro-me de chegar à turma dos meninos do primeiro ano e eles todos fardadinhos levantarem-se e dizerem Good morning, ma'am! Eu tipo, é... Poça, estava-me a sentir tão miserável naquele barraco. E de facto, os miúdos aqui... Às vezes queria meter com eles, mas eles super atentos na aula. Sei lá, viam mesmo que aquilo, eles precisavam daquilo. É totalmente diferente, tipo... Às vezes não tinham lápis e eu pensava, ai, quantos lápis eu tenho lá para casa espalhados. Então senti muito o choque cultural na chegada à Índia e depois o choque cultural na chegada a Portugal, porque, epá, quando cheguei a Portugal eu olhava para os naprons e pensava... Mas para que é que a gente tem um napron? Para que é que serve um napron? Para que é que eu compro coisas de marca? Que interesse é a usabilidade? É os ténis? Está calçado? Pronto, agora é da marca X? Ou... O meu quarto, olha, tirei tudo que estava no meu quarto. A minha mãe fazia tipo tours ao meu quarto quando alguém lá ia. Olha a Mónica, olha, voltou da Índia, olha como é que ela está. Olha, o quarto está vazio, tirou tudo. Depois ela veio de lá outra, veio, para não falar que veio magra, e ela veio outra. Bem, eu na Índia também fiquei um mês a comer vegetariano. E às tantas foi porque a comida lá era ótima e eu quando reparei era sempre vegetariano e pronto. Só para derem, assim, sei lá, lembrei. E então o meu quarto depois passou a decoração a ser mais sobre as minhas viagens. Tirei coisas que eu achava que eram supérfluas. Então ao início foi sim um mega choque cultural. Mas muitas vezes eu faço por me lembrar dessa experiência, não tendo, e não quero ter esta converseta de ai, fiz um voluntariado, coitadinhos deles, fui lá ajudar. E sou a melhor pessoa por isso e lembro-me que eles são coitados, que é para eu saber que tenho que acabar a minha sopinha hoje, coitados, não têm sopa. Pronto, não é por aí que eu quero fazer essa conversa, mas quero-me lembrar que de facto do choque que foi ir e voltar para não chegar aqui, agora que já estou com os olhos de Mónica privilegiada, para me lembrar de não ter sempre a minha visão. Às vezes tento me lembrar, tipo, ver fotografias para, às vezes, limpar um bocado a poeira que a gente tem nos olhos no nosso dia-a-dia, que começamos a ficar condicionados pela nossa maneira de ver as coisas. Ai, meu Deus, estou tão boa pessoa. Bom, que mais? Eu comecei a falar tão rápido desta viagem, porque eu não queria que este episódio fosse super longo, mas eu tinha tanto para contar dessa viagem. Mas sim, eu acho que basicamente sobre essa viagem, acho que foi de facto assim a mais marcante. Tenho também uma opinião muito polémica, fui a Bali, não gostei de Bali, eu acho que as nossas praias são muito melhores, aquilo estava tudo cheio de lixo, tudo péssimo, areia preta, eu acho que a pessoa vê lá a outra a comer horário e amar, toda contente, a pardalar ali de um lado para o outro, a sua bicicleta, tuca-tuca para lá, tuca-tuca para ali, e depois já vem lá o vidente, que ele já só tinha um dente, e a dizer-lhe, olha filha, tu vais encontrar o amor, e a pessoa vai para Bali toda inspirada, e depois compra um hotel, não, uma noite num hotel ali ao pé da praia, a pensar que vai estar ali no paraíso, toda contente a sair do hotel, e parece que estava com um hotel com vista para o esgoto. Ai, nossa saúde. Mas pronto, em novembro vou ter de ir à Austrália, vou ter de ir à conversa dela, vou ter de ir como se fosse uma coisa, nem queria nada. Vou em trabalho, ai que chatice. Vou em trabalho, é assim, eu vou pagar a minha passagem, portanto não conta como em trabalho, apesar de. Vou lá, conheci um cliente meu, que já trabalhamos há 2 anos e, vai estar lá a acontecer o evento que eu trabalho na área do marketing digital. E então estávamos a pensar ir a Bali e depois irmos então à Austrália, mas apá, não sei, estou naquela tipo, pronto, o Alexandre como faz surf, eu sei que vamos ter que ir a Bali porque ele gosta muito, mas estou a pensar, ok, Bali, Austrália, será que da Austrália vou ao outro lado e depois Portugal, então estamos a pensar de tirar 3 semanas em novembro. E estamos aqui a planear estas coisas. E depois também tenho outros sítios que eu adorava ir ao Japão. Ai, queria tanto ir às Maldivas, estar ali de papo para o ar. Adorava ir ao Kruger Park também. Sei lá, Tanzânia comigo, Zimbora. Estou com tantos. Eu dou por mim, estou. Ah, também queria ir à Itália. Eu dou por mim a ver, tipo, ah, gostava tanto de ir aqui, aquele outro e não sei quê, e já nem sei bem onde é que hei de ir, e há uma confusão, e agora com isto também da comédia vão surgindo alguns jobs, alguns trabalhos, e fico naquela, ah, será que marco nesta altura? Será que dá? Será que não dá? Mas por um lado, estou com os meus problemas de primeiro mundo, quando há pessoas que nem têm lápis para fazer os trabalhos de casa. É assim que o meu cérebro funciona. Mónica, tu vê lá o que é que tu dizes. Que isto ainda vai parar, ódio, que horror, credo. Eu estou-me a tapar, nota-se que é cansaço, não é? Estive ontem no Rock in Rio, mas faço questão de gravar um episódio para vocês, patrocinado por American Tourister, malas incríveis, tão incríveis quanto eu. Bom. Portanto, olha, quero que vocês me digam viagens para este ano. O que é que vocês estão a pensar? Qual é a viagem dos vossos sonhos? Eu sinto que vocês ainda me vão baralhar mais nesta coisa das viagens, mas. E já agora, quem foi a Bali? Também sentiu que foi uma decepção? Ou é do tipo, se calhar estive nos sítios errados? Que também já ouvi isso, há sítios assim melhorzinhos, mas também confesso-me, sim, é um bocadinho poluído, é que ele está um bocadinho pouco poluído. Portanto, meus queridos, contem-me que viagens estão à espera de fazer este ano. E é isso. Este episódio foi mais soft, um episódio em que Mónica Valdegato não chorou. Parabéns, Mónica. Claramente que viajou tanto neste episódio que nem deu para chorar. Ok, já chega. Beijinhos a todos. Muito obrigada por terem ouvido este episódio. E para a semana vou falar sobre pessoas que veem o teu sucesso e não dão os parabéns e que por acaso são tuas amigas. Um episódio muito polémico que está a deixar Mónica bastante, sem palavras. Portanto, um beijinho para vocês todos e não se esqueçam, na vossa próxima viagem, não levem malas feiradas, porque, digamos que o que lá está dentro aparece feito em papa, ou então não aparece. Levem malas, American Tourister. Sim, ainda aqui estou. Estava só a dar tempo de vocês irem ao site ver uma mala gira. Eu gosto do tom amarelo, mas tem lá outras cores. Ok, vamos embora. Beijinhos e boa semana!